Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado hoje o semioticista Vinícius Romanini. Ele é professor do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP e está nos falando como a diversidade pode ser vista na contemporaneidade à luz da semiótica. Vinícius, no bloco anterior, eu fiz uma pergunta para você, como o cabelo ele pode ser visto à luz da semiótica, né? Já que na contemporaneidade ele é muito colocado como uma afirmação muito mais do que propriamente estética. Mas antes de você responder isso, eu gostaria também de saber por que você escolheu a Mercedes Sosa com a música Los Pueblos Americanos, né, no bloco anterior.
Essa música ela representa uma bandeira da unidade latino-americana, né? A Mercedes Sosa, assim como a Violeta Parra, né? Elas propuseram, né, algumas décadas atrás, né, que os povos latino-americanos desenvolvessem essa consciência comunitária, né? É uma ideia de unidade para além das questões territoriais, econômicas, financeiras, que muitas vezes pautam os processos, né, de aproximação entre os países, mas que fosse uma unidade centrada nas raízes latino-americanas, as raízes culturais e, portanto, aquilo que realmente dá sentido, né? E a gente vê como essa proposta é importante, porque a gente observa hoje a Europa se esfacelando exatamente porque a unidade da Europa ela foi costurada do ponto de vista da técnica, da economia, dos interesses políticos, territoriais, mas, na verdade, não houve um investimento na ideia de irmandade, de fraternidade europeia. E eu acho que nós aqui, né, no nosso continente, nós ainda estamos devendo esse exercício da irmandade com os pueblos hermanos, né, que estão nos nossos vizinhos.
Perfeito. E em relação ao cabelo, né? Muito mais do que estética, ele é visto como um posicionamento, né? E no decorrer também, se a gente pega as narrativas mitológicas, o cabelo ele tem sempre alguma referência a ele, né? No caso de Sansão, aí vários outros personagens das narrativas mitológicas, e hoje muito associado com a questão da estética do negro e o posicionamento político.
O cabelo, ele é importante na indústria da beleza porque, primeiro, que é algo que vem de você, nasce de você, entendeu? Então, é um fruto do seu corpo, né? E depois, o cabelo, ele carrega dentro dele não só os seus genes, né? Mas aquilo que nos diferencia como populações, a diversidade étnica, genética do mundo, ela é muito mapeada pelos tipos de penteados ou tipos de cabelos. Cabelos, assim, como característica fenotípica mesmo, né? Como a aparência natural dos cabelos, né? Então, o cabelo é uma marca da sua origem étnica e também da sua afirmação cultural. Então, a maneira como você cuida do seu cabelo e a maneira como você se apresenta socialmente, né, com o seu cabelo tem uma espécie de uma bandeira, de uma proposta e é um posicionamento que é político. Porque é político no sentido original da palavra, de você estar na polis. Você sai na praça pública, né, na ágora, né, e você pode colocar uma túnica, mas o seu cabelo, o adereço que você coloca, aquilo ali vem no primeiro plano, né? Então, toda vez que você trata, que você faz questão de apresentar o seu cabelo com certo penteado, com certo adorno, adereço, está ali sempre uma produção voluntária do sentido. Então, é uma escolha semiótica.
Por isso que pode se tornar uma agressão a fazer a menção, por exemplo, ao cabelo negro, né? Como bombril, cabelo ruim, esses tipos de menções, é por isso que eles têm um impacto tão forte?
Claro, porque é como no bloco em que nós discutimos o rebaixamento da humanidade, né, do indivíduo, e transformá-lo, da subjetividade do indivíduo, e transformá-lo em um animal, né, chamando de macaco ou a mulher de vaca. Ora, quando você escolhe uma parte do corpo sabendo ou explicitamente ou implicitamente que aquela parte do corpo da pessoa tem este valor simbólico, essa carga de sentido, e você o remete, por exemplo, a bombril, que é um utensílio de cozinha que as empregadas domésticas usam para lavar as panelas das patroas, entendeu? Você, claro que você está fazendo uma associação simbólica, né? E você está dizendo nessa associação, cabelo de bombril, né? Que é o cabelo daquela figura do pé na cozinha, da casa grande, entendeu? Que tem um papel delimitado na polis e que, portanto, não deve subverter, não pode querer ser mais daquilo que...
Sair do lugar reservado,
claro,
historicamente.
Do lugar que ela tinha. Né?
Você nos trouxe aqui, talvez, podemos chamar ícone, né? O Fred Mercury, né? Ele seria o quê? Um ícone ou ele é um símbolo, né? Porque ele tinha uma identidade muito forte. Né?
Ele é um símbolo.
Ele é um símbolo.
Claro que os elementos que ele traz, a forma, ele é muito performático. E em toda performance, você tem os elementos icônicos, né? Então, a maneira, a impostação musical dele, a própria maneira como ele trabalha os agudos, tem os elementos icônicos, que são os elementos mais sensíveis, estéticos, que fazem parte. O Fred Mercury, ele não só tem uma voz maravilhosa, como ele tem uma presença de palco que eu acho que, assim, no Brasil seria o nosso Ney Mato Grosso, que eu poderia ter trazido também o Ney. É aquela presença de palco que, por ter uma carga icônica de diversidade e de fervilhamento estético, é tão grande que ele acaba se tornando um símbolo, né? Eu acho que eu trouxe o Fred Mercury para mostrar que, bom, ele é um algerino, né? Se eu não me engano, ele vem da África, ele nasceu na África, embora ele tenha se criado na Europa, mas ele tem os pés na África, né? E ele virou um popstar da indústria cultural, e ele foi um dos primeiros artistas que expôs a sua sexualidade sem levantar a bandeira, enfim, sem fazer um discurso, né? Mas por meio daquilo que ele sabia fazer melhor, que é a sua expressão artística, ele mostrou a diversidade de gênero, né? Que você pode ser mais do que aquilo que tradicionalmente se impõe.
E a música que vamos ouvir, qual é?
É o Pretender, né? Que é a famosa, que pra, sempre quando eu ouço essa música, eu lembro do Fernando Pessoa, que é a dor do fingidor, né? O Pretender é o fingidor, né? E que pena que em 2015, na nossa sociedade, muita gente ainda precise ser um fingidor nas suas opções, né?
Fingidor para não sentir a dor que tivera sente, né?
Exato. Então, e que ele sentiu,
Fred. E que ele sentiu. Então nós vamos ouvir o Fred Mercury, Pretender.
To pretend that you're still around.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Vinícius Romanini, que é professor do Departamento de Comunicações e Artes e é também semioticista. Vinícius, você fez a escolha aí, né, do Fred Mercury, Pretender, né? E ele, como você mesmo disse, ele é um símbolo, né? Ele...
Exatamente, semioticamente é um símbolo do movimento gay.
Pois é. Outra coisa que fica muito presente na nossa cultura hoje, e eu não sei se a semiótica já se preocupou em estudar isso, é a referência rosa e azul, né? No primeiro momento se acreditava que era uma coisa só do Brasil, mas parece que é uma coisa, pelo menos, do mundo ocidental, né? A própria Inglaterra proibiu que no sistema escolar fosse atribuído rosa azul à questão de gênero. Por que o rosa azul?
Eu nunca vi um estudo semiótico, né, sobre, embora eu perceba que existe uma codificação dessas cores, né? A gente vê na indústria do vestuário, da moda, né? E não só isso, né? Por exemplo, brinquedos, né? Desde muito pequenos, né? As nossas crianças são expostas a essas escolhas, né? Quer dizer, antes de nascer, você já tem que escolher se é o quarto todo de azul ou o quarto todo de rosa, né? Como se já houvesse ali um determinismo, né? Quero saber o sexo do meu filho ou filha para saber qual é o investimento que eu vou fazer nos móveis, na decoração do quarto, né? Então, isso é um erro, né? Porque, enfim, o campo de possibilidades se fecha muito e o sofrimento nasce exatamente quando a gente começa fechando esse campo de possibilidade. Então, essas cores que vão ficando codificadas e aí entra o estereótipo, né? Elas se codificam e vão virando realmente estereótipos da indústria, que já é não só um estereótipo cultural, mas já é mercadológico, mercantil mesmo, né? A ideia de você consumir determinados produtos que estão vinculados a essas escolhas cromáticas. Eu acho que a origem, se eu pudesse assim, exercitar um pouco a adivinhação, eu acho que a origem tem a ver quando começou a aparecer assim, a indústria da moda. E eu imagino, por exemplo, se você pega no século XVIII e XIX, o vestuário masculino não só era mais sóbrio, mas havia muita influência militar. E as fardas, né, na Europa, principalmente nos países anglo-saxão, eles eram fardas normalmente do azul escuro, né? Aquele azul marinho, né? Então, eu imagino que o azul passou a significar essa masculinidade do militar, do homem viril, né? E essas cores ligadas às flores, né? E o rosa é uma cor e é uma flor também, né? Elas eram realmente muito usadas nos bailes das debutantes, enfim, nos bailes em que as mulheres iam na esperança de encontrar aquele príncipe a cavalo, que muitas vezes era aquele militar que estava voltando da guerra. Então, esse encontro entre o azul e o rosa, eu acho que nos romances vitorianos, lá da Jane Austen, né, eles cumprem bem esse papel. Agora, na contemporaneidade, hoje, a gente ficar preso a essa escolha cromática, na verdade, é se submeter a uma lógica que hoje ela tem a ver com o consumo. É como a indústria cultural, a indústria dos bens nos impõe certos
até as
valores.
As campanhas, né, em relação ao câncer de mama, ao câncer de próstata, né? Tudo fica rosa, tudo fica azul.
Pois é. Aquela que são bandeiras ótimas, mas que reforçam um certo valor, um certo estereótipo, né? Então, assim, é como a gente disse, às vezes a abstração, né, a significação simbólica, né, o conceito, ele nos ajuda a comunicar as mensagens. É essencial, né? Agora, se a gente adota essa escolha cromática de uma forma rígida e a tal ponto, por exemplo, de um homem não se sentir bem usando uma camisa rosa ou de uma mulher não se sentir bem usando uma calça jeans. Enfim, eu acho que essas coisas não podem...
Você sabe que eu vi uma entrevista do Ney Mato Grosso, que ele disse que decidiu o que queria ser quando viu o Caetano pela primeira vez no aeroporto todo de rosa. E ele ainda não era o Ney Mato Grosso, né? E quando ele viu o Caetano todo de rosa, ele falou, eu também posso, né? Essa entrevista ele concedeu recentemente, né? Falando sobre isso. Outra coisa também, o mundo, a contemporaneidade hoje está provocando uma série de movimentos, inclusive dos refugiados que, num evento de refluxo, vão ali para a Europa cobrar mesmo, historicamente, o que a Europa fez, né? E eles trazem todas as suas culturas. E os árabes que estão indo, né, a figura dos sírios e tudo mais, eles vêm muito carregados desse estereótipo de fanáticos, homens-bomba e uma série de outros elementos. Temos também os africanos, né? Então, assim, a África constituída por mais de 55 países e que é reduzida à ideia de um país. Como é que você vê essa nova realidade?
Com muita tristeza, né? Porque... Mais uma vez, nós deveríamos, né, depois de assistirmos no século passado as duas grandes guerras, o horror, e a gente tem uma profusão, né, de documentários, enfim, não é uma coisa que a gente possa dizer, eu não vi ou não sei o que foi. Está muito documentado, tá? O cinema, enfim, a gente realmente tem presente o horror da guerra, do holocausto, do preconceito, o que foi o genocídio, né, no século passado, até as guerras de dissolução da Iugoslávia, que foram guerras fratricidas, genocídios. Então, é muito triste a gente ver que o nosso início do novo milênio, né, a gente não demonstra uma consciência e uma generosidade para nos aceitarmos como uma espécie, né, que está disposta à coabitação da diversidade das culturas.
Agora, do ponto de vista semiótico, você acha que toda essa mistura que está sendo provocada, ela pode ser vista semioticamente?
Claro, porque a questão da diversidade, todos esses povos, quando eles chegam, muitas vezes eles são vistos com preconceito ou com um certo temor pela diferença que eles trazem, né? Mas o que a gente vê historicamente é que a produção cultural nos países onde há diversidade étnica, né, onde houve influxos imigrantes e mesclagens, hibridizações, né, você vê que rapidamente aparecem novos movimentos literários, novos movimentos musicais. A música brasileira, ela é sincrética, ela é a síntese de todas essas influências. Então, quanto mais influência nós temos, mais possibilidades de síntese e mais subgêneros, mais complexidade. E isso é o valor da cultura.
Então, nós estamos aí para ter uma nova cara para o mundo, né? Nosso tempo, ele é curto. Fica o convite para que você volte mais vezes aqui para falar a respeito de semiótica, que semiótica não é um bicho papão como muitos pensam, né? Muito obrigado, Vinícius, pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade e sempre que for convidado, virei.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o professor Vinícius Romanini, do Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. Romanini nos falou como a diversidade pode ser entendida à luz da semiótica. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. Nosso programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, Programa USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA-USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.